Em primeiro lugar, dou as boas-vindas à Sra. Professora Doutora Isabel Loureiro. Agradeço a sua presença. Lamento este atraso no início, mas o que se passa é que a pessoa que coordena este grupo, provavelmente por um problema pessoal, não chegou ainda. Ele estava bem ciente da reunião, aliás, alertou-nos ainda de manhã para a necessidade da reunião hoje, portanto deve ter tido um problema. Mas para não atrasarmos mais, portanto, temos aqui o representante do PSD e também o seu deputado Jorge Campos do Bloco de Esquerda. A senhora, pedimos-lhe que nos transmita a sua opinião sobre os vários projetos de lei, que nos diga aquilo que entende que deve ser sugerido, com propostas de melhoria eventualmente, que nos dê a sua opinião sobre, face a toda a sua experiência, e portanto... E assim adiantamos a reunião. Se entretanto chegar o coordenador, ele continuará. Senão, nós certamente que lhe vamos transmitir. E, por outro lado, as reuniões são gravadas. Portanto, também ninguém perde esta oportunidade. Eu, mais uma vez, peço desculpa por termos atrasado o início.
Então, muito boa tarde. É com muito agrado que aqui estou. Espero contribuir para avançar, para que este processo avance. Dado que há grandes expectativas a nível internacional também relativamente a um assunto que, nomeadamente a OMS, em 2002, por pressão de Portugal até, criou uma resolução para restringir a publicidade de alimentos não saudáveis e bebidas alcoólicas para as crianças e jovens, que foi subscrito por 192 países. Entretanto, saiu há relativamente pouco tempo, este ano, agora um relatório sobre os progressos a nível internacional também, que naturalmente Portugal se inclui, e os progressos são bastante fracos. Ora, havendo necessidade de controlarmos um problema que é um problema que afeta a maior parte dos países, especialmente os países mais desenvolvidos e particularmente Portugal, nomeadamente pelas taxas de prevalência da obesidade infantil, e acho que devia falar exatamente nesses termos, porque a alta incidência da obesidade infantil está a conduzir a que doenças como diabetes, hipertensão, doenças portanto, crónicas não transmissíveis que se iniciem muito mais cedo, com problemas graves também de bullying nas escolas, portanto as crianças também são afetadas também em termos mentais, da saúde mental. Há que ter uma estratégia integrada e conjugada, articulada de vários setores que estão implicados nesta problemática, e sem isso realmente medidas avulso não vão conduzir a bom termo, não é? Portanto, a combinação entre literacia e controle da publicidade é fundamental. E assim, eu tomei aqui alguns apontamentos relativamente a este documento que saiu agora, e em que, portanto, um dos objetivos em 2013 da Organização Mundial de Saúde é um plano de ação global para a prevenção e controle destas doenças crónicas não transmissíveis entre 2013 e 2020, com em que a medida de restrição da publicidade de alimentos não saudáveis, produtos alimentares não saudáveis, entre as jovens, entre os géreos 18 anos, era um ponto-chave. E há várias iniciativas, nomeadamente até movimentos da própria indústria alimentar, em 2014, que se comprometeram. Temos aqui 400 indústrias alimentares envolvidas a nível de 70 países, que se comprometeram a parar a publicidade, mas realmente o que foi observado é que não há progressos ao nível dos vários países e ou há, de facto, restrições sérias, consequentes ao nível da publicidade, de produtos não saudáveis, ou não controlamos esta situação. Portanto, posso dizer, sim, ainda posso avançar talvez mais um bocadinho sobre a ideia de um código de conduta da publicidade aos produtos alimentares e às bebidas não alcoólicas. É uma ideia avançada pela Organização Mundial de Saúde. Existe no Reino Unido um sistema de perfil nutricional que nós estamos a trabalhar também cá, através até de um projeto de doutoramento lá na Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu estou ligada, com o Instituto Ricardo Jorge, mas isto tem que ser depois aproveitado em termos de políticas e de ações concretas que beneficiem, por um lado controlem a publicidade, por outro lado consigam estabelecer uma estratégia de melhoria da literacia em saúde, nomeadamente dos educadores ao nível de creches e jardins de infância, dos pais e dos próprios serviços de saúde, não é? Alerta para aproveitarem todos os momentos de contacto com os cidadãos para educar no sentido de os habilitar a saber fazer escolhas cientificamente fundamentadas. Eu posso falar depois, posso continuar a falar, eu tenho muita coisa para dizer. Sim. Sim.
Se eventualmente tem alguma sugestão.
Eu talvez não me vá debruçar em pormenor sobre cada um, mas talvez de uma forma mais global. Chama a atenção para que foi extremamente difícil o controle do tabagismo, das medidas políticas de controle do tabagismo. E isso vai ser sempre um problema quando queremos restringir a publicidade, o marketing dos produtos que as indústrias querem vender, não é? Mas não há dúvida que qualquer sugestão que seja mais ou menos, que implique uma análise laboratorial da composição dos alimentos, que deve ser feita, mas que o controle da publicidade, por exemplo, esteja condicionado a que essa análise tenha que ser sistematicamente feita, não é implementável, não é? Portanto, eu creio que restringir mesmo a publicidade de produtos alimentares que não sejam... Aliás, há um dos projetos, que creio que é dos Verdes, que diz exatamente restringir totalmente a publicidade de produtos alimentares não saudáveis... Restringir totalmente a publicidade de produtos alimentares, com exceção dos que são saudáveis. Eu, que não sou, enfim, por exemplo, acho que pode ser discutível a questão das taxas sobre os produtos que têm mais açúcar ou mais gordura. Acho que neste caso ninguém ganha, a não ser de facto as indústrias, mas as indústrias que se adaptem àquilo que é necessário e bom para a população, não é? Aliás, elas próprias se comprometem, mas depois não cumprem. Mas é interessante ver que há um esforço no sentido de aderirem àquilo que é comprovadamente mais interessante, melhor para a população.
Muito obrigada. Passava agora ao Sr. Deputado
obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado pela sua presença. Aquilo que nos diz vai ao encontro de testemunhos que aqui temos tido da parte de outros especialistas. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, naturalmente que acompanhamos com muita preocupação estas matérias respeitantes à alimentação, temos perfeita consciência, como imaginará, dos problemas que daqui resultam em termos de saúde pública, mas também não temos grandes ilusões sobre a eficácia de medidas que sejam meramente pontuais e que não sejam contextualizadas e depois, enfim, escalpelizadas, discutidas, escrutinadas num âmbito mais genérico, experimentadas para verificar se efetivamente são eficazes. Não temos dúvidas sobre isso. Não é? Mas, dou-lhe um exemplo, a minha área é o cinema, por exemplo. O hábito de ir ao cinema hoje não tem nada a ver com o hábito de ir ao cinema há uns anos atrás. As crianças vão ao cinema, já não, enfim, têm lá de facto umas imagens num ecrã, mas vão devidamente fornecidas, não é? Com pacotes, as coisas mais variadas, e refrigerantes, etc, etc, não é? E de facto há uma espécie de estratégia de consumo em cadeia que condiciona largamente os nossos hábitos e que acaba por inculcar e por, a ponto de as nossas crianças e os adultos muitas vezes também interiorizarem aquilo que é culturalmente aceito e que é culturalmente dominante. Portanto, é isto no fundo o que se passa. Em todo caso, entendemos que vale a pena, apesar de tudo, definir alguns critérios no plano da legislação que permitam fazer progressos em termos de uma melhor alimentação para as nossas crianças. Nós, em especial, particularmente, estamos atentos a todos estes projetos. Na devida altura tomaremos a decisão que considerarmos mais pertinente, mas sempre nesta perspectiva de entender que, como me referiu e a meu entender bem, a questão da literacia é absolutamente fundamental. E, portanto, no fundo, o que está em casa é um modo de vida, digamos assim. É um modo de vida sobre o qual se impunha que refletíssemos um pouco, não é? Porque também temos tido aqui, assim, agentes da indústria, protagonistas da indústria, não é? Que nos dizem coisas bastante interessantes, que nos falam imenso em autorregulação, que nos pedem dilatação de prazos para que possam adaptar-se, etc, etc, etc. Vou-lhe ser muito franco, na idade que tenho, já não tenho idade para ir atrás deste tipo de discurso. Não, nós sabemos que faz parte, é assim, as coisas são assim. E, portanto, ouvidas todas as partes, depois, naturalmente, que tomaremos a nossa decisão. Eu não queria colocar nenhuma questão em especial. Aquilo que nos disse foi suficientemente claro, como lhe disse, vai perfeitamente ao encontro daquilo que temos ouvido e vai em larga medida ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pensa nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigado.
Gostava de cumprimentar a senhora professora e gostaria de dizer que, em termos gerais, eu acho que a sociedade evolui no bom sentido, apesar de tudo. Porque todos nós nos lembramos, quando éramos mais pequenos, e vivíamos na sociedade, que uma criança gordinha, bem alimentada, e que se não comesse as coisas que tinha que comer, à partida até era capaz de ser altamente pressionada, e, portanto, as coisas vão acontecendo. Não acontecem de hoje para amanhã, mas falar destas coisas, falar das sociedades, as passagens, nós vemos imagens, documentários, por exemplo, que se passam nos Estados Unidos da América e que vão passar na televisão e nos meios de comunicação. E, portanto, tudo isto vai fazendo com que os próprios pais tenham a sensibilidade para estas coisas e cada vez haja mais pessoas preocupadas com a alimentação, uma alimentação saudável dos filhos. E, portanto, eu penso que isto é imensamente prejudicial para a sociedade, porque estamos a criar cidadãos cheios de doenças, com idades ainda muito jovens, e, portanto, o que acontece é que isto não se faz do dia para a noite. Relativamente à publicidade, naturalmente, é importante, mas todos nós sabemos que conhecemos pais que dizem muitas vezes: o meu filho pelo menos vai uma vez por semana comigo e pressiona-me, quer ir ao McDonald's comer uns hambúrgueres e coisas do género. Portanto, a questão é assim: o comparar entre aquilo aquilo que acontece na sociedade com os jovens, que na verdade têm todos os problemas que a senhora professora há bocado referiu, o que acontece é que as pessoas cada vez têm mais consciência. Eu acho que é importante, para todos os efeitos, também restringir ou, dentro das possibilidades, anular o máximo de publicidade acerca desta matéria. Sabemos o que a publicidade faz numa sociedade de consumo e, portanto, isso é extraordinariamente importante. E portanto, estou como o meu colega. A senhora foi esclarecedora relativamente a esta matéria e a sua maneira de pensar relativamente a esta situação. Uhum. Questões são, as questões são estas. Poderíamos, por algumas questões, a senhora viesse aqui dizer que estes alimentos eram importantes para a saúde dos jovens e que as bebidas alcoólicas também lhes faziam bem. E, portanto, se a senhora viesse cá fazer isso, nós íamos para uma série de questões. Como a senhora veio aqui falar essencialmente daquilo que nós esperávamos e tínhamos a certeza que vinha falar, quer dizer, eu restringir, eu digo-lhe uma coisa, eu sou fumador. E não gosto de olhar para aqueles maços de tabaco, é verdade. Não gosto, quando pego num maço de cigarros, não gosto de fumar para aqueles maços de cigarros. Conheço gente que já deixou de fumar por causa daquilo. Eu ainda não deixei, vou tentar deixar. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós devemos preocupar-nos com as gerações vindouras, e não haja dúvidas nenhumas. Que aquilo que a senhora e muitas outras pessoas, essa preocupação que têm, é uma preocupação importante, estão a fazer um bom trabalho, porque esperemos que daqui a 20 anos o tipo de alimentação seja completamente diferente. Uhum. E, portanto, okay. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e os meus sinceros parabéns pelo trabalho que faz no seu dia-a-dia, possivelmente, para tratar dessas questões. Obrigado. Muito obrigado.
Também agradecer mais uma vez.
Posso ainda dizer umas coisinhas?
Sim, claro.
Se me permite. Fazer alguns comentários também agora ao que eu vi e tentar, por um lado, dizer que fico muito satisfeita de ver que há vontade e não há dúvida que os ambientes que se chamam obesogénicos, não é? Que é tudo, até as porções de tudo, são maiores do que aquelas daqui há uns anos atrás, não é? É tudo grande, é tudo disponível, é tudo uma tentação, tem cores, tem brinquedos, tem coisas apelativas realmente difíceis de lidar com as crianças, quando se é pai e as crianças querem de facto aquele produto porque ele oferece qualquer outra coisa. Eu julgo, e aproveito aqui a oportunidade, que para além de devermos ser inequívocos na legislação e criar um organismo regulador que garanta que de facto a legislação é cumprida, em que se deveria incluir o papel dos meios de comunicação social para proteger os cidadãos de informação subrepticiamente e eventualmente transmissora de mensagens menos saudáveis. Existe também o papel da comunicação social de ter, e se calhar é necessário algum financiamento específico para isso, de ter programas que promovam uma alimentação saudável, mas não é só isto. É muito importante mudarmos uma cultura de repressão. Isto é uma repressão, sim, mas aquela cultura de dizer à criança não podes comer. Há que também ensinar à criança o que é bom para ela, num aspecto mais positivo, numa parentalidade positiva. E isto também passa por apoiar os pais. É muito importante que os pais se sintam apoiados na sua missão de educar. E nomeadamente nós temos até um programa que é o Papa Bem, Alimentar é Educar. Porque há uma componente aqui psicológica e emocional que se tem que juntar com o conhecimento E só se a criança tiver um bom ambiente e ligado aos alimentos que come, é que tem depois boa memória dessas situações. Aliás, acho que ainda não está muito divulgada esta informação, embora já haja bastante investigação sobre ela, que criança, as suas preferências alimentares estão muito ligadas ao que a mãe comeu durante a gravidez e o que come durante a amamentação. Isto são informações importantes. Se calhar deveríamos também incidir mais no apoio a esta componente durante a gravidez e nos primeiros tempos de vida, promoção da amamentação e de uma alimentação ligada ao consumo de alimentos saudáveis, porque essas vão ser as marcas que a criança vai ter nas suas preferências alimentares, que ao fim e ao cabo, se a criança tiver preferências alimentares saudáveis, já é meio caminho andado, não é?
Não. Se algum dos senhores deputados quer...
Acho que estamos todos de acordo.
Não, muito agradecer.
Temos que agradecer. Eu, portanto, vamos lá ver o que é que dá, mas acho que vai dar bem. Eu acho que isto vai correr bem.
Não existindo mais perguntas, pronto, da minha parte também, pronto, agradecer-lhe, dizer que de facto estamos perante um problema que todos sentimos, que efetivamente tem existido alguma tendência para tentar motivar, nomeadamente as empresas, para determinadas atitudes, mas por vezes não se consegue ir tão longe como se desejaria, que de facto as questões da saúde preocupam todos os partidos, especialmente quando pretendemos contribuir para que as pessoas tenham uma melhor saúde. São matérias que não são fáceis, e aliás, se fossem fáceis, já existiria legislação há muito tempo, porque existem aqui interesses de muitas partes. Eles de facto existem. Tentar conciliar, no fundo, estes objetivos. Por outro lado, há bocadinho fez uma pequena referência aqui à questão que neste momento está em cima da mesa de colocar alguns impostos sobre alguns dos produtos, nomeadamente os que levam açúcar. Já agora, se puder dar melhor a sua opinião, ou se disser não, prefiro não me expandir por aí.
Então, a minha opinião é que se tem que ter algum cuidado nesta política de aumentar os preços de alguns produtos. Claramente há produtos que inequivocamente não trazem benefício nenhum, mas não é uma situação igualzinha à do tabaco. O tabaco claramente não traz benefício nenhum. Há alimentos que as pessoas acabam por escolher. E nós sabemos que, por exemplo, a obesidade existe mais nos níveis socioeconómicos mais baixos, não só com mais baixa literacia, como também o poder económico ser mais baixo, porque normalmente os produtos que têm mais gordura, mais açúcar, são produtos que dão a sensação de saciedade, não é? Portanto, a pessoa não tem fome, e em alguns contextos temos que ter cuidado em taxar alguns produtos, não vai isso criar relações de carência. Portanto, não me parece que seja uma política que se tenha que fazer como, por exemplo, a publicidade. A publicidade, acho, para mim, não vejo qualquer obstáculo, antes pelo contrário, não é? Deveria ser clara e possível de monitorizar facilmente. E para isso não podemos estar aqui com coisinhas muito imprecisas, não é? Ou a requererem muito caminho para se tomar uma decisão. Acho que tem mesmo que ser claro. Relativamente a taxar produtos com excesso de gordura ou os refrigerantes, eu concordo absolutamente, os refrigerantes não trazem benefício nenhum, portanto lá está, Diria que são quase, não são equivalentes ao tabaco, mas não fazem grande diferença, não é? Porque não trazem benefício nenhum. Portanto, quando é assim, produtos que não tragam benefício nenhum, não há problema nenhum em taxar. Outros produtos que às vezes são escolhas que as pessoas fazem porque o seu rendimento não lhes permite e as grandes indústrias têm possibilidade de baixar os preços, é preciso alguma cautela, creio eu.
Sim. Muito agradeço essa opinião. Aliás, existe uma outra situação que também já agora aproveito para questionar. Se existe uma política para taxar, ou se existe, por exemplo, uma decisão para taxar determinado tipo de produto porque se acha que ele é nocivo, e se o objetivo é mesmo taxar porque ele é nocivo, e não para arranjar receitas, se não seria correto então aproveitar esse dinheiro que vem dessa cobrança, porque alegadamente está a punir, claro, para utilizar esse dinheiro eventualmente para outro tipo de medidas, que ainda há bocadinho falou ali, do combate à literacia, ou eventualmente até para beneficiar produtos que fazem bem à saúde.
Exatamente.
Ou seja, se o objetivo é de facto o objetivo de defesa da saúde, provavelmente os dois processos deviam estar em sintonia.
Sim,
sim. Se o objetivo é apenas o arrecadar dinheiro de uma forma mais simples, aí já nos podemos questionar, né? Se está de facto por trás.
Sim, sim.
Mas pronto, mas é apenas uma pergunta, e já agora a sua opinião.
Sim, sim, claro, estou plenamente de acordo, isso é o que faz sentido, não é? Que é começar a integrar as coisas e ligar as coisas umas com as outras, e se toma uma medida, fazer rentabilizar essa medida ao fim e ao cabo, não é? E realmente o benefício que pode vir em termos económicos poderia, por exemplo, ser ligado à comunicação social e a programas que promovam uma alimentação saudável e outros estilos de vida saudáveis, não é? A alimentação está relacionada com muita coisa da nossa vida do dia a dia.
Pronto, a questão da própria formação que há bocadinho referiu para os pais.
Exatamente.
E como é que os pais, no fundo, reagem a uma série de medidas que a publicidade é tão agressiva, ou seja, os próprios pais para se defenderem.
Exato, exato.
Um bocadinho foi dito ali.
Eu... Mas a publicidade supraactícia é muito pior.
Pois é, pois é.
E essa está por todo lado e nós nem
temos. Pois é.
Então, para as crianças é uma coisa importante. É.
Não, eu digo, eu desafio sempre os professores a utilizarem a análise dos spots publicitários com as crianças para desenvolver a sua capacidade crítica, porque não há dúvida que uma criança que reconheça o que está por detrás de determinado tipo de mensagens, de spots publicitários, é capaz... tem muito mais controle sobre o mundo exterior, não é? É capaz de reconhecer e é mais interessante até em termos educativos, portanto beneficiam uma série de dimensões quando se está a ajudar a desenvolver a capacidade crítica, não é?
Não, nós estamos a tratar deste assunto específico da publicidade, não é?
Então, da minha parte, queria agradecer. Há bocadinho referiu que está a ser elaborado, nomeadamente, um projeto de doutoramento por causa da melhoria da literacia. Dizer-lhe que esta casa e todos os grupos parlamentares são grupos abertos, que querem cada um da sua forma, mas tentar fazer o melhor. Pelo que sempre que existirem, ou projetos de doutoramento, ou elementos que achem que são relevantes e que podem ajudar a tomar boas decisões, esta Comissão de Economia agradece, portanto, o envio desses elementos para que faça de facto melhor e para que eles passem do papel, caso seja possível, a sua utilização. Portanto, dizer-lhes aqui, penso que em nome dos vários grupos parlamentares, que a informação será sempre bem-vinda.
Muito obrigada. Obrigada também.